Boa noite, glória ao Senhor, Deus poderoso, Deus de vitória. Às vezes a gente não tem noção do poder que está dentro de cada um de nós. Há um poder em você, há um poder dentro de mim. Tudo que nós temos que descobrir é que somos um ser espiritual. Você não é mais carnal, você é um ser espiritual. Então nós temos que aprender a alimentar o nosso espírito com a verdade do Evangelho. Porque a vida, o diabo usa os cuidados da vida para combater, para devorar cada um de nós. Ele usa os cuidados da vida. Então o tempo todo você tem problemas, tem circunstâncias, tem situações. E se você não se edifica espiritualmente, é normal você agir pela sua mente carnal. É normal você agir, bateu, levou, você grita, eu grito mais, você xinga, eu também xingo, você fala que me odeia, eu também digo que te odeio. Você age segundo as tuas emoções. E o diabo tem cauterizado a nossa mente. Um coração cauterizado, ele não consegue amar. E nós olhamos hoje para os jovens, você fica estarrecida, porque hoje não há mais respeito dos jovens em relação aos seus pais. Tudo o que importa para o jovem são os interesses materiais. Infelizmente, isso é culpa do pai e da mãe, porque também pensam de maneira natural, maneira só as coisas materiais. Nós temos que lutar pelo verdadeiro valor da família. Nós temos que lutar pelos valores reais e verdadeiros. Às vezes você sai para comer um lugar e você olha o pai, olha a mãe, olha o filho. Os três estão no celular. Ninguém conversa. Só no celular, o tempo todo. A criança de 5, 6, 7 anos no celular, o pai no celular, a mãe no celular. E aí crescem três pessoas desconhecidas. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem respeito, ninguém conhece ninguém, porque é o tempo todo no celular. Então que nessa noite a palavra de Deus traga uma verdade para você e para mim. Que você é um ser espiritual. Que você não está enganado em relação às estratégias que Satanás usa. Nós precisamos aprender a conversar com o nosso marido, com a nossa esposa. Sentar e conversar, olhar nos olhos, conversar, compartilhar. Nós temos que aprender a conversar com os nossos filhos, a orientá-los. Porque às vezes nós só brigamos. Então vamos buscar em Deus sabedoria. Eu quero falar de umas estratégias, duas estratégias de Satanás nessa noite. Que é engano, ele usa o engano contra nós e os cuidados da vida, a ansiedade. Andamos ansiosos por muitas coisas. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Ele é Deus poderoso, maravilhoso. Então nessa noite nós vamos ver na palavra que nós podemos vencer o adversário. Porque ele já foi vencido por aquela cruz. Existe uma cruz poderosa. A cruz de Cristo. Jesus teve um objetivo quando ele veio à terra. Quando você olha a vida de Cristo nos evangelhos, ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos, mas este não era o propósito dele. O propósito de Cristo era a cruz, era morrer na cruz. Ele não se desviou do propósito, ele foi até o fim. Existe um propósito também para você e para mim, que é a cruz. Eu tenho que morrer a minha vida. Eu não posso me desviar desse objetivo. Porque eu sou um ser espiritual. Existe poder em mim e poder em vocês nessa noite. Vocês não estão à mercê do diabo. É mentira dele. E o nosso propósito também é a cruz. Jesus não se deixou iludir. Teve milagres. Quiseram honrá-lo. Quiseram fazer dele um rei. Ele não veio para isso. Ele veio com um único objetivo, morrer naquela cruz. O teu pecado e o meu pecado. Para que hoje você fosse vencedor e vencedora em todas as áreas. Então vamos... Quero começar lendo a palavra, depois a gente vai adorar e louvar. Porque eu quero que você nessa noite adore de todo o teu coração, sabendo por que você adora. Por que você louva a Deus? É você expressar o teu coração. Eu descobri, estou descobrindo a cada dia, quando nós estamos muito ansiosos, tudo está dando errado. É um monte de bombardeio sobre você. Você tem que tomar decisões rápidas. A oração em línguas, o Espírito Santo vai tirar aquela pressão. Porque quando você está totalmente atribulado, o diabo está jogando um monte de mensagens, de pensamentos para você. E esses pensamentos enchem a sua cabeça. E você fica perdido, você fica ao mesmo tempo com ódio, com raiva, você quer vingança, você quer tudo. E você fica baratinado. Naquele momento, saiba, o diabo está te atacando. Está te bombardeando. Você precisa encher o seu coração com uma verdade. E essa verdade destrói a mentira. Então, a oração no Espírito, ela vai trazer um refrigério para você. Vamos pegar a palavra? Vamos começar com a palavra. Vamos lá para Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. Não vamos ficar ansiosos por nada. Não vamos andar ansiosos por coisa alguma. O diabo, ele usa muitas estratégias. Ele sempre usa as mesmas estratégias em todas as épocas e casas. E nós precisamos hoje entender que existe uma palavra que vai nos alimentar o tempo todo. Como eu falei, quando você começa a entender que você é um ser espiritual, você não é mais carnal, você é um ser espiritual. E nós precisamos alimentar o nosso espírito da mesma maneira que você alimenta a sua carne. Você precisa alimentar o seu espírito. E como que você alimenta o seu espírito? Passando tempo com Deus, lendo a palavra. Você passa tempo adorando a Deus, louvando a Ele. Adorando, louvando. Você passa tempo com o teu Pai Celestial. Você tem uma intimidade com Ele. E essa intimidade vai fazer diferença aqui fora. Porque são muitos ataques às vezes, inúmeros ataques. Todas as áreas. Se o diabo não consegue te pegar, ele vai usar um filho, vai usar um trabalho, vai usar a vida financeira, ele vai usar alguma coisa. É como se fosse uma isca. Ele vai jogar você numa arena emocional. E naquela arena emocional você será bombardeado. Porque é assim que ele faz. Só que existe a arena da fé. Uma outra arena. Aonde ali você vai vencer. Aonde você não vai mais olhar aquelas emoções, aquelas frases, aqueles sentimentos. Você vai entrar na arena da fé e vai alimentar o teu espírito com a palavra, a fé com a palavra. E quando está dando tudo errado, é hora de você parar e ir para aquele lugar secreto. Mas se você não tem esse hábito diário, você não vai se lembrar de ir para a arena da fé. Você vai ficar ali se degladiando com sentimentos e tentando resolver as coisas. E o diabo começa a te jogar de um lado para o outro, de um lado para o outro, minando as tuas forças. Mas eu quero que nessa noite você se levante no poder de Deus. Que você não fique alheio à verdade do Evangelho. Que você pare de ficar com dó e com pena de si mesmo. Você não é um coitadinho. Existe uma força dentro de você. E os teus filhos, a tua casa, eles não vão perecer. Porque você entra em Deus, existe uma força sobrenatural dentro de você, que é o Espírito Santo. Então vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deus não perdeu o controle de nada. Não perdeu. Ele domina sobre tudo e sobre todos. É uma noite para você se alegrar nele. E não importa o que você esteja enfrentando. Não importa. Porque ele já venceu para você. Ele já venceu. E você tem que aprender a ceder para a palavra. Nós sofremos porque somos orgulhosos demais. Nós queremos que as pessoas mudem. Nós sempre queremos que o outro mude. Mas quem tem que mudar somos nós. Nós temos que mudar. Já parou para pensar, entrar no lugar em secreto e dizer, Deus, como que eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser, pai, uma mãe melhor? Eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero mudar, Deus. Não é entrar naquele lugar e dizer, Deus, muda ele. Muda ele, muda ele, muda ela, porque ela é o problema, ele é o problema. Eu não aguento mais esse filho, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa esposa. Não, muda você. Você muda. Você crê. Você busca o milagre. Você crê no milagre. Você cede para Deus. Você sai daquele lugar de orgulho da sua carne. Porque a sua carne e a minha, elas são extremamente orgulhosas. Elas têm dificuldade de olhar para o outro e dizer, olha, eu amo você, eu me importo sim com você. E é tudo o que você precisa dizer. Mas a gente fica com orgulho bobo e nós acabamos perdendo oportunidades. Não perca a tua oportunidade. Mude a sua vida, mude a sua casa, a sua família. Tenha coração grato a Deus. Coração grato. Olhar para a sua casa, para a sua vida e falar, Deus, obrigado. O Senhor tem cuidado de mim. Nada tem me faltado. O Senhor está comigo. Coração grato. Às vezes você nunca agradece a Deus nada, nunca. Não agradece porque tem um marido. Eu tenho um marido. Eu tenho um filho. Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Eu tenho um irmão. Coração grato. Hoje eu comi, eu ando, é o coração grato a Deus. E não o coração murmurador, que murmura o tempo todo, só reclama, só murmura, só vê as coisas erradas, nunca vê as coisas boas. Pode ter certeza, tem muito mais de bom do que de ruim. E olha Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre, de vez em quando? Não, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação é comportamento, atitude. Você se comporta em fé, isso é moderação. Que o seu comportamento, a sua atitude seja vista diante das pessoas. Um comportamento de confiança, perto está o Senhor. Deus não está longe de você. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não ande ansioso, ansiosa por coisa alguma. Você está ansioso, como que eu vou arrancar a ansiedade? Tem uma chave espiritual, a gente vai olhar para ela. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6, Deus tem cuidado de você e de mim. Semana passada eu passei um tempo aqui usando esse versículo. Pai, eu te louvo, nada tem me faltado, o Senhor tem cuidado de mim. Eu não tenho medo de nada, o Senhor tem cuidado de mim. Eu não ando ansiosa por coisa alguma, o Senhor cuida de mim. Ele cuida, é você ministrar para você mesmo. O Senhor cuida de você. O Senhor não perdeu o controle de nada. Nós temos que aprender a entrarmos na brecha pela nossa família. Entrarmos, quando digo na brecha, naquele lugar, porque Deus precisa de uma pessoa, da autoridade de uma pessoa, para entrar na nossa família com salvação, com mudança. E não perca a sua esperança. É você entender que quando você fala com seu Pai Celestial, Ele está ouvindo o seu coração. O diabo sempre vai usar a mesma estratégia. Vai dizer para você que você é indigno. Que você não tem valor, que Deus não vai ouvir a sua oração. Que você é pecador demais. Que você é falho demais. Isso é uma grande mentira. Um dos maiores conflitos que eu vejo que a igreja enfrenta é achar que ela é indigna. Eu só me sinto digna quando eu vou no culto, ou quando eu faço alguma coisa boa, quando eu li a Bíblia, aí assim eu estou apta para receber. Isso é a sua carne que fala para você. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você herdou do teu pai uma herança, para andar na paz, na herança da redenção. A Bíblia diz que você recebe do seu Pai gratuitamente, porque Ele é o seu Pai. Ele tem prazer em te abençoar, prazer em multiplicar para você, prazer em ir atrás das pessoas da sua família que estão perdidas e trazê-las para a verdade do Evangelho. Mas nós temos que ter um compromisso de coração com o nosso Pai, de confiar nele, de ter diante das pessoas uma atitude de fé. Eles olham para você e enxergam a verdade do Evangelho em você. Você não é como os outros. Você não machuca as pessoas, você se comporta em fé diante delas. É isso que o mundo tem que ver em nós. Esse comportamento maravilhoso. Olha só, 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, lançando toda a ansiedade. O diabo usa a ansiedade para nos devorar. É disso que ele fala aqui, olha só. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios, não é? Não está falando de bebida alcoólica aqui. Seja sóbrio no teu espírito. Firme no teu espírito. Por que ele compara seja sóbrio? Já viu uma pessoa alcoolizada? Encharcada de álcool? Ela não domina mais as faculdades mentais dela. Ela fala uma porção de coisas que são tolas porque ela é totalmente dominada pelo álcool. Se você ficar embriagado pelo Espírito de Deus, você será dirigido totalmente pelo Espírito de Deus. Tem uma passagem bíblica que fala para nós ficarmos cheios do Espírito. Vamos nos embriagar do Espírito. Porque quando você fica embriagado pelo Espírito, você fica sóbrio, dirigida por Ele. Você não fica à mercê das suas emoções, porque são as nossas emoções que nos destroem. O diabo usa as emoções contra nós. Tristeza, angústia, solidão. O Alan falava que quando ele está orando pelo Brasil, ele sempre sente que sobre o Brasil paira, os brasileiros se sentem muito só. Uma solidão no coração dos brasileiros. O diabo usa isso para nos destruir. Perto está o Senhor. Ele não está longe de você. Você é um ser espiritual. Você não anda pelas tuas emoções. Você anda num caminho verdadeiro. Você alimenta o teu espírito. Você entra naquele lugar secreto e você adora a Deus individualmente, no secreto. Você diz para Ele que você o ama, que Ele é tudo para você, que Ele é a sua vida. E Ele vai tirando, e o Espírito Santo vai arrancando as deformidades de dentro de nós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele ruge. Já viu um leão rugindo? Assim que ele paralisa a presa, você tem medo só de ouvir o barulho que ele faz. E o diabo faz a mesma coisa. Ele quer te paralisar. As pessoas, quando estão com problemas, dificuldades, elas começam a mostrar alguns sintomas. Elas deixam de congregar, elas não vêm mais nas reuniões. Não é que as reuniões sejam extremamente importantes e você não vai ser abençoada se você não vir a uma reunião como essa. Não é real isso. Mas todo aquele que tem intimidade com o Pai, dificilmente ele deixa de congregar, porque ele sabe a importância do congregar, da unção da vida dele junto ao corpo de Cristo. Então, quando alguém está com dificuldade, ele deixa de congregar. Primeira coisa, ele para de ir às reuniões. Eles começam, porque ele começa a ser bombardeado pelos sentimentos. Que o diabo começa a isolá-lo, ele para de ter comunhão com pessoas que andam na verdade, que conhecem a palavra, e começa a ter mais comunhão com pessoas que pensam como o mundo pensa. Ele fica encharcado com aqueles sentimentos. Ele para de orar, ele vai sendo levado pela correnteza. Ele nem se dá conta, e o tempo passa. Ele é destruído ali. Porque a mente dele começa a pensar outras coisas. Ele começa a ficar ocupado demais com os pensamentos do mundo. São estratégias. Quando você passa tempo com Deus lá em um secreto. Você se enche da verdade. Quando você está reunido com o corpo de Cristo, essa verdade extravasa de você, junto com a verdade do outro irmão. A unção no corpo. E o poder de Deus vem naquela reunião. Porque todo mundo está ali, um só pensamento, um só coração. Quando você nasceu de novo, a sua vida não é mais sua. Hoje eu estava orando em casa de manhã e eu estava pensando que a minha vida não é mais minha. E todo o meu ser, o tempo todo, eu fico atenta para buscar o perdido. Eu fico atenta para ouvir a voz de Deus me dando uma direção em como fazer. E aí, eu fiquei pensando que tudo que é meu é dele. Aí eu pensei que as pessoas não entendem que o segredo de ser próspero, porque as pessoas buscam prosperidade o tempo todo, é você entender que a sua vida não é mais sua, é dele. E que o dinheiro que você recebe não é seu, é dele. E você tem prazer de ser participante, não importa a quantia. Você pensa em ser participante financeiramente daquilo que ele está fazendo. O seu coração arde por aquilo. Ninguém tem que falar para você. Aquilo é real dentro de você. Por quê? Porque você passa tempo com o Pai. Você passa tempo com Ele. Ele te ensina todas as coisas. É fantástico. Você se torna livre, sem medo. Você não tem medo da falta. Porque você sabe que nada vai te faltar. O seu marido não vai te deixar. É mentira. O seu filho não vai ficar perdido. É mentira. Porque você tem uma posição firme de fé. Quando você está lá naquele lugar, adorando a Deus, Ele está buscando as coisas para você. Está trazendo para você. Ele está multiplicando para você. Isso é extraordinário. Isso é experiência que você tem que ter. Porque o diabo, ele busca alguém, não é todo mundo. Deus fala para resistir ao diabo. Aí que está, você não é derrotado. Se nessa noite você está se sentindo derrotado, isso é mentira. Você é vencedor. É você chegar na sua casa, erguer as suas mãos e dizer, Pai, obrigada porque Jesus conquistou vitória para mim naquela cruz, eu não sou derrotado. Verbaliza na sala. Vai orar, fala em voz alta. O diabo vem com opressão contra nós. Mas ele não sabe o que você pensa. O diabo não sabe o que você pensa. Ele vai olhar o seu comportamento. Ele vai tentar deixar você atemorizado. E ele vai olhar e vai ver você. Irá vê-lo com as mãos erguidas, dizendo, Pai, eu faço a escolha em te adorar. Eu te amo. Tu és tudo para mim, tu és o meu marido, tu és a minha força, o meu baluarte, a minha rocha, o Deus que eu creio. Obrigada porque eu sei que os meus filhos são ensinados por ti e não pelo mundo. Obrigada porque eu estou aprendendo a ser uma mãe melhor. Eu estou aprendendo, Pai, porque é isso que eu desejo. É você verbalizar lá no teu lugar. Ficar vindo só nas reuniões, isso é nada. Se eu fosse depender de reuniões, jamais estaria aqui onde eu estou, nunca. Não são essas reuniões que me preenchem. Aqui estou a serviço do Rei, mas eu tenho que estar com meu Pai em secreto. Recebendo dele em secreto. Todo dia é a sua vida, por quê? Porque você é um ser espiritual. Tem que alimentar o teu espírito. Todo dia, todo dia. E aí você vai se doando mais. Porque senão o diabo vai levar você para muito longe. Com tantos afazeres, com tanta obrigação, com tanta coisa. Que você não vai ter tempo para orar. Vai ter tempo para Deus. O seu tempo será, Deus, muito obrigado, boa noite. Beijo, eu te amo, Senhor. E você vai pensar, ah, Deus entende, Ele sabe. Eu penso em Deus o tempo todo, o dia todo. As pessoas falam para mim, olha, eu estou com Deus o tempo todo, eu penso nele o tempo todo, mas você para orar um pouquinho, 10 minutinhos? Não, eu sou muito ocupada, Deus entende, mas eu penso nele o tempo todo eu penso nele. O tempo todo a tua alma está te enganando, o tempo todo. É parar. Já tentou ensinar alguém Aquele que é professor sabe disso. Alunos inquietos, que não param quieto. E ficam correndo o tempo todo em sala de aula. Como você consegue ensinar essa pessoa? Nunca. Você tem que parar, sentar, aquietar e ouvir a instrução do Espírito. Você tem que estar lá com ele. Será que você não tem nenhuma hora, ele falou para os discípulos, para estar comigo? De 24 horas do dia, nenhum momento você tem para ficar comigo? Nós temos que entender que somos um ser espiritual. E olha o que ele fala aqui, versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Você resiste ao diabo firme na fé. A sua vida pode ser muito, muito, muito tranquila e muito vitoriosa em todas as áreas. Pega João 8 comigo. João capítulo 8, versículo 12. Nós estamos indo rumo à eternidade. Tudo que você está construindo aqui, valores deste mundo ficarão neste mundo. Você não vai levar com você. Você vai levar os valores espirituais com você. A sua edificação no espírito. Você tem que entender que quanto mais amadurecido na fé você for, você vai conseguir tocar mais vidas com a tua vida. Ter palavras de sabedoria, palavras de discernimento, de entendimento. Você não vai ficar com medo, porque o diabo vai usar o medo, como eu falei, os cuidados da vida, o engano, para deter você. Ele vai te amedrontar com ameaças de desemprego, de falência, de casamentos fracassados, de filhos, de tudo quanto é coisa. É você que tem que resistir firme na fé a ele. Firme na fé. É você que tem que se encher com a palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é você esperar o dia mal para você orar. Você ora nos dias bons. Porque quando chegar o dia mal, você vai ter força para resistir a ele. Com a verdade do Evangelho. E nessa noite, nós nos reunimos, não é só para lermos a palavra. É para recebermos também o quê? Cura. Nessa noite você recebe cura, porque a igreja, quando está reunida, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo, tem mover de Deus. Você não sai do jeito que você entrou, porque ele renova. Isso é igreja. A igreja cura as emoções, ela cura fisicamente. Isso é igreja. E é isso que nós vamos experimentar. Você está sendo curado agora com a palavra. E quando nós estivermos adorando a ele, eu deixei a adoração para o final, porque eu quero que você adore a ele, sabendo por que você adora. Porque ele deu a vida por você. Você não vai adorar de qualquer jeito. Já viu você namorar alguém? Vai namorar, aí você está os dois lá, você está com uma cara bem emburrada, te amo. Cara bem chata, também te amo. Você é muito bom. Aí vai dar um beijo, dá aquele beijo. Que chatice. Não tem emoção. Não tem a verdade. Você não deu porque você quis dar o beijo. Você deu por obrigação. Sabe fazer coisas por obrigação? A pessoa que você ama, ela sabe quando você faz as coisas por obrigação. Ela te conhece. É você dizer Deus, é você levantar porque você quer levantar. É você erguer tuas mãos porque você quer erguer as tuas mãos e dizer, eu te amo, tu és a minha vida. É você falar de todo o teu coração para ele. É você de saber que ele está aqui, na tua frente, não está longe de você. O que nós lemos? Perto está o Senhor. Eu posso olhar assim nos olhos dele, mesmo que eu não possa tocá-lo com as minhas mãos, eu sei que ele está aqui. Eu posso dizer, Pai, eu te amo, tu és a minha vida. E eu quero só te adorar, tu és tudo para mim. Não me importa nada, o Senhor é meu maior valor. É você trazer a tua emoção, a tua alma junto com você. Não é de qualquer jeito. Porque ele é Deus, ele é teu Pai, ele te ama. Ele tem o melhor para você. Ele nunca vai desistir de você, nunca, nunca. Ele sempre vai estar atrás de você. Então, nessa noite, não adore de qualquer jeito. Adore de todo o teu coração, não importa quem está do teu lado. Estamos em família. Nada obrigatório. Se você quiser ficar sentado, fica sentado, fica de pé, mas fala de todo o teu coração para Ele. Você não tem noção do que vai acontecer. São as manifestações do poder dEle na tua vida. Deus é maravilhoso, Ele não é contra você. Ele tem respostas para você nessa noite. Olha só, vamos ver aqui. Depois nós vamos adorar a Ele. João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não anda em trevas, não anda no engano. Quem segue Jesus não anda em trevas, não anda enganado. Tem a luz da vida. A palavra é a luz, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Então nessa noite, quando você for adorar, não fica pensando em problema. O problema ele vai resolver. Lembra? Entrega toda a tua ansiedade ao Senhor. E você vai ter experiências maravilhosas. Você não vai deixar a sua alma ficar preocupada com as coisas. Você vai simplesmente erguer tuas mãos e dizer: Eu te amo, Deus. Tu és tudo para mim. Eu sei que aquela cruz está vazia. Que o meu Redentor não está morto. Que Ele vive para sempre. Que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Eu não vou ficar preocupado com amanhã, preocupada com amanhã. Porque o mesmo Deus que cuida de mim hoje, cuidará amanhã. Ele tem estratégias maravilhosas, Ele tem saídas para mim. Ele muda corações, Ele toca vidas. E a minha casa, a minha família, os meus filhos não ficarão em lugares de fraqueza. Porque você ora, porque você clama, porque você adora. É simples assim, não é nada complicado. Nós vemos lá na oração de Abacuque, que Abacuque não se importou em olhar as circunstâncias. Ele falou: mesmo que não haja gado nos currais, mesmo que não haja fruto na vide, eu continuo te adorando. Tu és a minha fortaleza, tu és a minha força. Deus não é contra você. Não é Deus que está retendo as tuas bênçãos. Por incrível que pareça, somos nós mesmos. É o nosso coração duro que impede que as bênçãos nos alcance. É o nosso orgulho. Porque nós teimamos em fazer do nosso jeito. Queremos fazer na nossa justiça, mas é na justiça dEle. Então não importa o que seja, não fique olhando aquele problema. Tira os olhos daquela situação. Nessa noite você faz a escolha de trazer todo o teu coração, porque o Senhor te conhece muito bem. Ele sabe o que você está passando. Ele é um ótimo Pai. Ele tem tudo sob controle. Ele quer mudar toda a história. Tudo Ele quer mudar. Ele quer que você saia daqui curado, renovado, batizado com o Espírito Santo, fortalecido. É isso que Ele deseja. Mas para isso Ele precisa do teu coração, confiando nele. Eu te garanto, se você colocar a sua confiança nele, as coisas não ficarão do jeito que estão. Haverá muita mudança, porque o teu coração você tira daquela situação e coloca nele. E nós vamos adorá-lo, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós vamos dizer que nós amamos a ele, porque ele tem o melhor para você nessa noite. Não fique preocupado, problema financeiro o Senhor resolve. Ele é Deus que multiplica, que abre qualquer condição. E só precisa que você confie nele. Restauração, casamento, família, Ele cuida para você. Mas o coração tem que estar aberto para isso. E você vai receber de maneira extraordinária, porque Ele é bom e fiel. E nós vamos adorar, vamos aproveitar, vamos deixar simplesmente esse louvor inundar nosso coração e você vai ligar, não vai ligar para ninguém. Simplesmente você vai...
Aleluia! Digno! De toda adoração essa noite. Aleluia. Levante suas mãos e cante com o seu coração nesta noite. Um dia todos os povos, tribos e línguas cantarão esta canção.
Aleluia. Vamos deixar a palavra de Deus inundar o nosso coração. então de todo o teu ser, de toda a tua alma. Nessa noite adore a Ele de todo o teu ser. Obrigada, Jesus. Ele é um Deus santo. Ele que está batizando, curando. Você pode sim falar novas línguas, você pode. Você pode falar novas línguas, você pode orar no Espírito. Ou Ramachuririlarabahas, você pode. É simplesmente soltar o som da sua voz, deixar o Espírito Santo fluir do seu coração, do seu espírito. Você pode dizer para Ele que você o ama, que Ele é a sua vida. Eu te amo, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Tu és um Deus santo. Tu és extraordinário, maravilhoso. Nós viemos aqui só para te adorar, para dizer que te amamos, que tu és a nossa vida, que tu és o Senhor que sara, que cura. O Senhor cura as nossas emoções, o nosso físico. O Senhor vai de encontro às nossas necessidades e destrói cada uma delas.
Cante essa noite o quanto Ele é santo.
Pai, tu és maravilhoso, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Tu és maravilhoso. Tu és um Deus santo, um Deus perfeito. Um Deus maravilhoso. Tu és santo, tu és santo.
Cante apaixonadamente.
Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso.
Cristo, eu te amo.
Eu te amo. De todo o meu coração eu te amo, Jesus. Eu te amo. Destes a vida por mim naquela cruz. Trocaste de lugar comigo. Eu te amo. Era a minha morte. O Senhor morreu por mim naquela cruz. E me deu a sua vida. Nessa noite a tua igreja te adora. Ela te ama. Tu és a nossa vitória, Jesus. Tu és a luz do mundo, a nossa paz. Tu és perfeito, tu és santo. Que o teu poder venha quebrando o jugo nessa noite, Pai. Que o teu poder seja derramado, que as pessoas sintam o teu amor sendo derramado nos nossos corações nessa noite. Que as pessoas sintam a paz e a alegria da presença do teu Espírito conosco nessa noite. Nada, nada é impossível a ti, Pai. Oh, aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo.
Cante com paixão esta noite.
Oh, aleluia. Eu te amo, Jesus. Tu és a nossa vida. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo fluir do teu Espírito. Vamos ficar de pé, vamos terminar, vamos adorar a Ele, vamos orar. Aleluia. Experimenta falar aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Cada pessoa que está comigo nessa noite, obrigada. Porque estão recebendo o que vieram buscar. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. onde as pessoas estão recebendo agora, eles estão recebendo. Comece a agradecer ao Senhor, porque Ele está indo de encontro à tua real necessidade. E você está recebendo do teu Pai nessa noite. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu poder. Obrigada pela cura, Jesus. Cura. Obrigada porque cada pessoa que está comigo nesta reunião está recebendo o seu milagre. O seu milagre, o seu poder, Pai. Arrebentando com as cadeias. É cura, Pai. Obrigada, Senhor. Cada pessoa que entrou aqui enferma, ela sai curada. Ela sai curada, Jesus. Ela sai curada, toda dor vai embora. Toda dor vai embora. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda operação de medo seja quebrada. Todo pânico seja destruído, Senhor. Todo pânico, todo medo. Cadeias de medo sejam quebradas nessa noite sobre a tua igreja. Toda operação do medo seja destruído agora, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja livre. O teu amor foi derramado no nosso coração. O Senhor nos ama. Muito obrigada, Jesus. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura. Tu és o milagre da igreja nessa noite, Pai. Nós estamos felizes, contentes e alegres, porque sabemos que o Senhor está operando sobre nós nessa noite, Pai. Cada petição, cada oração foi respondida em poder nessa noite. Cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai, é sua filha, seu filho, e ele recebeu de Ti. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa noite. Oh, aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.